Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd.
Aqui é Alexandre Antônio do Jovem Nerd, Made by Humans.
Aqui é o Fabrício Carraro, da Alura, e eu não sei nem pronunciar essa carreira que a gente vai falar hoje.
Eu sou a Paty, trabalho no Nubank, e eu não posso aumentar o limite do seu cartão.
É a pergunta que você mais ouve, eu já sei.
Uhum. Fala pessoal, aqui é o Luciano Martins do Google, e não, a IA não vai roubar seu emprego, fica tranquilo.
Olha, tranquilo, não sei se a galera vai ficar.
Fala galera, aqui é João Mar Silva da NVIDIA, sou o cara que ganha a vida fazendo palestrinha, segundo todo mundo fala, e não, eu não vou sortear uma RTX aqui no podcast.
Não!
Tava querendo.
Eu quero saber se você tem ações da NVIDIA, o preço de alguns meses atrás, é isso que eu quero saber. Não, você pode ter todas as RTX que você quer. Mas olha, nós vamos falar hoje, o Fabrício disse que não sabe pronunciar a atividade. Qual é um desses empregos novos que você não consegue explicar pros pais, é isso? É Dev Relations?
Esse é que você não consegue explicar nem pros amigos. É Developer Relations, que não tem nem nome em português.
Vocês sabem como é que eu consegui explicar Dev Relations pra família e pros amigos e tal? Eu entrei no chat GPT e pedi pra ele me explicar o que era. Aí eu fui reduzindo a idade. Até quando eu cheguei pra, tipo, uma criança de 2 anos, assim. Ele escreveu um negócio tão maravilhoso. Eu falei, caraca. Saí correndo do escritório, cheguei na sala, falei, galera, se eu falar pra vocês que o que eu faço é isso, 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 vocês entenderam? Ah, finalmente.
Pô, agora eu tô curioso. Tu lembra, mais ou menos, o que ele descreveu?
Alguma coisa do tipo, ajuda as pessoas a usar computador, escrever programas. Alguma coisa bem, assim, básica. Mas foi legal. Foi uma experiência interessante, assim. Eu fui baixando a idade do perguntador no prompt e ele ajustou.
Bom, a gente tá aqui justamente com a Lura pra fazer um episódio inteiro do podcast sobre isso, sobre explicar Dev Relations, seria a relação dos desenvolvedores com a comunidade, é isso, com todo mundo que tá ao redor em relação aos produtos das empresas, enfim. Vamos entrar nesta profissão, que é uma profissão que por enquanto precisa ser feita por humanos, mas a gente ouviu aqui que a gente deve ficar tranquilo, então acho que ok, vamos ficar tranquilos. Vamos nos relacionar, humanos se relacionando com humanos, falando sobre desenvolvimento. Isso é novo? Antigamente os devs não tinham relação humana com as comunidades, era isso? Ou só não tinha um nome?
Olha, eu talvez seja o mais velho daqui. Eu trabalho com comunidades desde 2003, então fazem 21 anos, né?
Caraca!
Eu fui escutar falar a primeira vez esse nome, eu acho que foi perto de 2009, 2010, que era alguma coisa parecida com Dev Relations. Eu fui ter meu primeiro emprego como Dev Relations em 2012. Então foram 9 anos de trabalho com as coisas que não tinha nem nome. E eu costumo contar que a história do surgimento do Dev Relations é porque quando a gente teve lá nos anos 90 e 2000 esse boom de software, que a galera começou se formando, estudando, etc., a indústria tinha que encontrar um jeito de chegar nesses desenvolvedores e ajudá-los a adotar rápido as tecnologias, que é basicamente isso que a gente faz. E aí foram várias tentativas, assim, feitas, né? Então começou muito pelo lado do marketing, e aí acabou que era muito comum um desenvolvedor ir para evento, chegar lá, ficar vendo só palestra de marketing, de comercialização e técnica, era difícil. Aí teve um momento de muita crítica dessa história, o pessoal resolveu fazer palestra técnica mesmo, aí eles traziam gente de fora, gente do Brasil, assim, que era aquele nerd escovador de beat que não conseguia nem conversar direito. Aí o cara subia no palco, ele matava a audiência de tédio do que ele estava falando e também não rolava.
Sim.
E meio que de forma orgânica, né, foram se moldando algumas pessoas que conseguiam circular por todos esses lados. Então, hoje eu gosto de explicar essa área de Dev Relations como uma intersecção entre uma área de engenharia de uma empresa, uma área de marketing e uma área que cuida de comunidades. Ele não é nenhuma das três coisas separadas, ele é exatamente a junção dessas três.
Reza a lenda que a primeira vez que o termo foi dito foi lá na APA, no começo dos anos 90. Então, a APA é sendo pioneira desde sempre, né?
Tem muita coisa misturada, como vocês falaram, né? Mas, normalmente, na prática, existem objetivos diferentes dependendo da empresa, dos produtos, etc. outra, ou você tá falando basicamente assim, por exemplo, quando a Apple lançou a App Store, lá atrás, ela tinha que convencer todos os desenvolvedores a produzirem aplicativos, programas para esse ecossistema novo. Tipo assim, isso faria parte de uma atividade de um Dev Relations, é isso? Tipo, tem que ir pro mercado, eu tenho que me relacionar com os desenvolvedores, eu tenho que apresentar, no caso de vocês falando de marketing, etc. Eu tenho que apresentar a nossa plataforma como uma solução para os seus problemas e problemas do consumidor e vamos trabalhar juntos para resolver isso. Faz parte do escopo?
Sim, é exatamente isso. Inclusive, a Apple tinha um cara que foi um grande influenciador lá atrás, o Guy Kawasaki, que é um cara que trabalhava bastante com comunidade, né? E você pegou um exemplo excelente. A Apple não tinha relacionamento com desenvolvedores que trabalhavam na plataforma deles, até porque ela não existia. E o crucial para os smartphones pegarem foi exatamente o ecossistema de desenvolvedores de aplicação. Então, a necessidade estratégica de developer relation é que, por muitas vezes, a empresa, quando ela tem o produto ou o serviço final, que é software, é muito mais fácil de ver o valor de dev relations. Porque se você não tiver ninguém que usa o seu software, e aqui eu estou falando software para desenvolvedor usar. Agora, em muitos casos, ele é indireto, né? O trabalho do developer relation é indireto. Quer dizer, se você não tiver software adequado para aquela plataforma não vai conseguir ter uma escala de mercado.
Sim, pois é.
Dou exemplo a NVIDIA, né? A NVIDIA investe há 20 anos no ecossistema de CUDA. Então, o grande segredo da NVIDIA hoje no mercado é a quantidade absurda de desenvolvedores especializados na tecnologia que a gente tem. E isso foi um trabalho de longo prazo, né? Dev Relations não é um trabalho assim, não, vamos começar hoje, a gente já tá ganhando, já tá se dando bem daqui um mês. Não é. É um trabalho de construção de confiança que é feito ao longo do tempo. Então, a explicação que eu costumo dar é que se o teu produto vai precisar de um desenvolvedor para ele chegar na mão do consumidor final, do usuário final, ou se o teu produto vai precisar de um desenvolvedor para você integrar ele com outros de mercado, você precisa ter um Dev Relations, porque é um cara que vai saber falar com aquele público.
E talvez, Alexandre, pensando aí no ponto que você levantou, assim, os objetivos, eu acho que um dos desafios é exatamente que não existe uma fórmula de developer relations, entendeu? Dependendo do produto que você tem, de como a sua marca se identifica, ou qual que é o nível de complexidade ou de simplicidade que você tem, não dá para dizer que o que a Paty faz no mundo de banco digital é a mesma coisa que eu faço no Google.
Ah, imagino.
Que é a mesma coisa no universo de fabricação de hardware, entendeu? Então, talvez, dando uma resposta assim meio filosófica, mas eu acho que o ponto zero que a gente parte é que uma das responsabilidades principais que a gente tem como DevRel, e assim, DevRel acaba sendo um guarda-chuva de funções, tá? Quando a minha mãe pergunta qual é a minha profissão, assim, eu não falo que eu sou DevRel, eu falo que eu sou Developer Advocate, que é um termo mais bonitinho e que tá dentro do universo, dentro do ecossistema aí de DevRel, entendeu?
Mas aí ela fala, meu filho é advogado, é isso?
Aí ela pergunta pra mim, mas o que que você faz? Eu mando pra ela um link do YouTube com alguma palestra, ela fica feliz, mostra pras minhas tias, tá tudo certo.
Ah, legal, legal.
Nas conversas que eu tenho aqui dentro da engenharia do Google ou com engenharia de clientes e tudo mais, eu acho que o ponto principal é tentar, soa meio papo de venda, mas não é papo de venda, mas assim, entender qual é a necessidade que você tem pra eu saber como que eu consigo te ajudar. Se eu trouxer um monte de slide, código enlatadinho e falar, ó, pega isso aqui que você vai ser feliz, aí meio que eu falhei como DevRel, entendeu?
Eu acho que o diferenciante das vendas é porque, por exemplo, eu vou lá entender o que você precisa. A pessoa de vendas quer vender. Se eu vejo que, por exemplo, o Luciano, ele vê que o Google não tem uma coisa que ajuda a resolver o seu problema, ele vai te indicar outra coisa. Porque o objetivo dele é o quê? É que você fique feliz, entendeu? Não é só vender a minha empresa. Eu quero que a pessoa dev lá consiga resolver o problema.
Sim.
Às vezes vai ser um produto, às vezes não vai ser. Então, essa que é a diferença de vendas aí.
A gente tem um papel que é muito ingrato, né? Com certeza que o Luciano e a Paty já passaram por isso, né? Mas o trabalho, principalmente do advocate, né? Você na rua é os olhos e a voz da empresa. Mas você dentro de casa tem que ser a voz da comunidade, a voz da galera. Então, muitas vezes, a gente escuta feedback negativo, escuta crítica, a documentação, a qualidade de produto, complexidade de uso, etc. E aí a gente acaba apanhando duas vezes, porque você apanha na rua das pessoas, aí você entra dentro de casa e tenta explicar o que você ouviu para a área, principalmente de engenharia, né? E normalmente você apanha de novo. Então a empatia que o Luciano falou, ela é fundamental, porque a gente tem que ter empatia dos dois lados e saber fazer essa ponte.
É só para deixar a galera tranquila aí, Alexandre, a gente não apanha literalmente na rua, tá? A gente não é agredido e tal.
Porém depende, né?
É o que eu ia falar, Luciano, eu trabalhei com software livre durante muito tempo, e naquela época ali, olha, eu vou te dizer que eu não apanhei porque eu fui ligeiro, tá?
Porque eu corria bem, né?
ChatGPT, o que é um DevRel? DevRel. Não, Dev Relations.
Queria aproveitar e trazer um ponto que você mencionou, né, do Developer Advocate, que também tem o Developer Relations. Tem vários nomes, né, como demônio essa carreira. Então, vocês poderiam explicar um pouquinho melhor qual que é a diferença de cada um deles? Ou se tem diferença, né, na verdade, entre cada um desses nomes?
O DevRel, o Tiamat dentro da empresa, né? Mas é assim, Fabrício, aí eu convidarei aqui a Paty e o Jomar para compartilhar também como é nos mundos que eles estão. Mas, assim, algo que é muito comum é cada empresa desenhar a sua estrutura de DevRel que seja mais performática ou mais objetiva pro ponto que quer ser chegado, entendeu? Dentro do Google, por exemplo, e aí de novo, não é uma fórmula que a gente copia para todo lugar, dentro da estrutura de DevRel tem a função do Tech Writer ou do escritor técnico, que é quem cuida só das documentações, tem a função de Program Manager ou gerente de programas, que é quem vai de fato cuidar das comunidades, dos programas de especialização e tudo mais, e tem um Developer Advocate, que é a minha função, que eu não tenho, por exemplo, a experiência de gestão de programas que a Paty tem, por exemplo, mas o meu foco é estar dentro da engenharia do Google, então especialmente mais uma característica especial da implementação do Google. Intencionalmente, a gente está bem distante do marketing, então vai existir uma terceira entidade que não é marketing, não é DevRel, que vai orquestrar a mensagem para fora. Mas aí eu não tenho que me preocupar com marketing técnico e como que isso vai impactar a venda e como Sim. que isso vai aparecer no portal do Jovem Nerd, alguma coisa assim. O meu trabalho é tentar buscar fazer o serviço mais simples, mais direto e que resolva um problema específico da melhor forma possível, entendeu? Então essa é a função do Developer Advocate. Fazendo um paralelo para quem manja aí do glossário chique de empreendedorismo, é como se eu fosse um ombudsman. Eu sou aquela pessoa que tô ouvindo e tô vendo as experiências fora da empresa e eu visto esse crachá ou esse chapéu de cliente dentro da empresa também para correr atrás do que é melhor para o meu usuário, mas também que no longo prazo vai ser melhor para o produto, entendeu?
Faz sentido. Sim, você tem que ouvir o mundo real lá fora pra você poder se adaptar, né? Tipo assim, entender o que tá rolando, né? No mercado e poder trazer o feedback pra empresa.
Isso aí.
Do que a comunidade, né, tá dizendo sobre aquilo tudo. Ouviu, Bethesda? Ai, ai, ai. É, não, desculpa, gente. É um cara que tava muito, muito, muito batendo palminha pra Starfield até ele chegar, entendeu? Então, eu sinto essa dor. Eu acho que quando existe, pelo menos, essa simbiose de interesses em comum, né, dos desenvolvedores e da comunidade, você atinge um ecossistema ideal, né, de produção e de entender exatamente as necessidades como elas são de verdade, né, porque a gente, assim, de outra forma, a gente viveu isso muito com o financiamento coletivo, sabe, onde a gente tava desenvolvendo coisas, produtos, etc, e a comunidade tava respondendo enquanto a campanha tava rolando e dando feedback, e a gente foi alterando muitas coisas e adicionando muitas coisas ao projeto graças a essa interação na comunidade, né? É uma forma de relação, né, que o desenvolvedor pode ter com a comunidade, né?
E uma curiosidade, a Paty e o Jomar, nas empresas que vocês trabalharam, elas funcionam assim como o Google, que o Luciano descreveu?
Olha, a gente tem uma piadinha em DevRel, que a resposta a toda pergunta é depende, tá?
Sempre.
Eu tô na, acho que na minha quarta empresa, e poucas coisas que eu fiz até agora são parecidas. Os títulos também, o meu primeiro título foi Developer Relations Engineer, meu segundo foi Developer Relations Social Media, Active Developer Advocate, agora eu tô como Developer Relations Lead, então depende, tá? Por exemplo, eu falo do GitHub, que foi minha experiência longa mais recente, a gente tem lá esse time de Developer Advocate, com 12 Developer Advocates, então cada um tem seu foco, cada um faz uma coisa diferente. Eu, como eu era a única do Brasil, eu fazia tudo.
Normal.
É, então, o Lu comentou que as empresas estruturam, mas a maioria das empresas menores, elas contratam uma pessoa, falam assim, olha, vi no Google, tem um negócio de DevRel, que legal, vou fazer pra empresa. Aí contrata uma pessoa, fala, ó, você é DevRel, faz aí, faz a boa aí. E é seu trabalho. Na WebCrumbs, que é onde eu comecei essa semana, eles estão, é uma startup que tem 6 meses de idade, então é bem isso. É, queremos criar uma comunidade, Paty, você vai ser Developer Advocate, você vai ser Community Manager, você vai ser gestor de projetos, você faz aí a sua especialidade que a gente confia.
Olha aí, muito bom. Faz parte do seu dia a dia essa autonomia que você tem de poder ler o que está acontecendo e poder, a gente tem que fazer isso, etc e tal.
Sim, e isso é crucial. Assim, se você é uma pessoa que precisa de rotina pra trabalhar, essa área não é pra você, porque cada dia é diferente, a gente tem que meio que, cada dia é uma coisa, e sem autonomia não dá, porque tem muita criatividade envolvida, sabe? Tem coisa que muda, que nem, por exemplo, eu escrevo um artigo e alguém no Twitter fala que, sei lá, quer me cancelar por causa de uma palavra que eu usei, eu tenho que ir lá e mudar o artigo sem pedir autorização, entendeu? Acontece, viu? Música cancelada.
Meu Deus.
É bem complicado. É, nas experiências que eu tive, acho que as funções são sempre parecidas, elas mudam de nome, mas no geral você vai ter uma pessoa que é especialista em comunicação e rede social em geral. Você vai ter gente com uma especialização maior para escrita, que pode ser tech writers, que trabalha com produção de conteúdo. Você tem gente com uma pegada de marketing para poder entender melhor métrica, estratégias, etc. E aí tem a galera técnica, né? Que aí vai depender muito do tipo de trabalho que vai ser feito. Então, a galera técnica vai desde um application engineer, que é o cara que vai sentar com o cliente e ajuda ele a implementar o código usando as bibliotecas ou usando o serviço de cloud da empresa, até um cara que é tipo um evangelista, que foi o que eu fiz muito tempo. Basicamente, o cara que consegue subir no palco e explicar um negócio absolutamente complicado de um jeito simples para todo mundo entender.
Ah, sim.
Então, os papéis mudam muito, né? E dependendo da empresa, assim, o desafio maior são também as mudanças de tecnologia. Já me aconteceu várias vezes de começar a trabalhar com uma tecnologia, trabalhar com ela 2-3 anos e de repente do nada, não, isso aqui não é mais prioridade, vamos fazer outra coisa. Então, você tem que se virar nos 30 para poder pivotar de uma área de tecnologia para outra. Muitas vezes a comunidade, quando uma tecnologia é abandonada, ela põe a culpa em você e não na empresa, né? Então, eu passei por uma empresa que eu fiquei 8 anos, eu tinha uma comunidade maker gigantesca e de repente a empresa resolve numa sexta-feira, que eu tava saindo de férias, descontinuar um produto. E aí ela não avisa lugar nenhum, ela só publica numa nota de end of life num portal. A galera de comunidade descobriu aquilo. Um amigo meu, aliás, foi um dos primeiros que descobriu, tem um grande portal de tecnologia no Brasil. E ele me mandou mensagem: cara, o que que tá acontecendo? Olha esse negócio aqui. Eu não estava sabendo daquilo. Muita gente dentro da empresa não estava sabendo daquilo. Resultado, eu tive que desinstalar todos os aplicativos de rede social do meu celular.
Por quê?
Porque eu não sabia o que explicar e eu estava entrando nas minhas férias. E aí, quando eu voltei lá pra quarta, quinta-feira, que um dos amigos meus falou: a gente já conseguiu ajudar, segurar a pancadaria. Foi impressionante. A hora que eu instalei de novo, tinha gente me chamando de filho da puta no Messenger, porque a culpa era minha, que a empresa tinha desistido daquilo.
Ah,
né? Teve gente que me bloqueou até hoje, teve gente que me encontrou em evento depois e veio tirar satisfação. Tem esse lado da loucura, da frustração das pessoas também. Então, é uma outra coisa que a gente tem que aprender. E do ponto de vista técnico, a gente tem que estar muito antenado nas principais tecnologias que estão acontecendo hoje em dia, porque é muito fácil uma tecnologia que está ali do lado, amanhã passar na tua frente e te atropelar.
Sim.
Então, se você não está acompanhando ela, né? O meu caso específico, eu fui começar a estudar inteligência artificial porque eu trabalhava com internet das coisas. E era uma tecnologia que estava ali do lado e eu olhei e falei: putz, esse negócio aqui uma hora vai pegar. E aí eu comecei a identificar problemas que a gente tinha de internet das coisas que a gente não conseguia resolver com nada que não fosse inteligência artificial. Foi aí que eu me antecipei, comecei a estudar IA e bingo, porque a coisa atropelou, né? Então, se eu tivesse ficado sentadinho lá parado na minha zona de conforto, provavelmente minha vida profissional tinha morrido junto com a tecnologia que eu trabalhava. Então, é isso que a Paty comentou, né? Quem quer estabilidade, quem quer fazer todo dia a mesma coisa, não vem trabalhar com Dev Relations não, porque aqui é loucura.
E sabe o que é maneiro, Alexandre? Tem um amigo nosso, o Luiz Leão, que trabalha também uma empresa de tecnologia chamada Twilio.
Sim, conheço a Twilio.
Então, ele é evangelista, ou seja, mais uma das nomenclaturas possíveis para quem trabalha com DevRel, e ele sempre tem umas sacadas legais para mostrar para as pessoas como a tecnologia funciona ou para que ela serve. Então, teve um evento de tecnologia no passado, manja as snack machines, as maquininhas lá que a gente pega água mineral, salgadinho, chocolate e tudo mais. Ele descolou uma snack machine e ele criou uma arquitetura de software onde, conectando com o WhatsApp, você, como pessoa atendendo a conferência, ia interagir com esse chatbot via WhatsApp, o que roda por trás desse chatbot, o back-end, ia interagir com a máquina e você resgatava os seus brindes da conferência na máquina. Ou seja, você não só estava vendo uma aplicação tecnológica de chatbot, de telecomunicações usando o aplicativo de mensagem e tudo mais, como você estava interagindo no mundo real, no mundo físico com aquilo. Então, sendo você um desenvolvedor, uma pessoa de TI com tipo, um conhecimento mais avançado, ou um estudante, uma pessoa que está transicionando de carreira, você conseguiu aterrizar e entender, putz, é para isso que serve esse negócio, entendeu? Então, eu acho que quando a gente consegue plantar essa sementinha na sua cabeça do pra que serve, é até mais, na minha visão, assim, na minha visão pessoal, eu acho que é até mais interessante do que o como é que faz. Porque o como é que faz, você sozinho pega um manual, pega um exemplo na internet, no GitHub, alguma coisa assim faz. Mas você ter esse estalo do, putz, é pra isso que serve, é quando eu volto pra casa feliz e como açaí com farinha pra comemorar. É isso aí, cara.
Mas essa relação, ela é essencialmente B2B ou ela pode ser B2C também?
É B2D, na verdade.
B2D, direto exatamente, é direto com o desenvolvedor.
É.
Sim.
Então não adianta eu reclamar de um problema lá que eu tive com o Twilio como cliente, né, pra ele.
É, aí ele vai te mandar pra outra área.
Eu vou contar só com uma anedota que a gente fez uma conta no Twilio, outra pessoa fez, e aí botei o meu cartão pra pagar, porque a pessoa não tinha o cartão internacional, então eu botei o cartão, etc. Aí depois que acabou a parada, o cara desfez a... Eu não sei o que aconteceu. O e-mail do cara não existia mais, mas era o único cadastro lá. E não tinha como recuperar, e não tinha... Eu não achava um saque, eu não achava como me comunicar com o Twilio. Então eu tive que cancelar o cartão de crédito, porque ele ficava me cobrando todo mês e eu não conseguia cancelar a porcaria da conta, porque eu não tinha mais acesso ao e-mail que não existia mais.
Caraca.
Mas então, foi isso. Galera, bota um saque aí pra galera conversar com vocês. Por favor.
É. Ó, o Luciano contou essa história aí do Luiz Leão, né? Eu tenho uma de como é que a gente usa coisa de DevRel pra fazer até ativação de marketing. Quando eu tava na Intel, a gente fazia muito evento com o TDC. O The Developers Conference é um grande evento de tecnologia que tem no Brasil todo ano, são várias edições e tal. E a gente fazia muita coisa lá dentro, né? E teve uma época lá que o pessoal de fora inventou que tinha que ter um número X de curtida ou de hashtag no Twitter pra falar que um evento era legal ou não, né?
Nossa.
Aí vai lá explicar que o Twitter no Brasil já não era mais tão usado, que não sei o que lá. O pessoal meio que não comprou a história. Eu falei, tá bom, eu vou dar um jeito da gente rebentar de menção no Twitter. Aí eu tinha ido pros Estados Unidos, não sei se você lembra quando saiu Star Wars, tem uns robozinhos, o BB-8,
uhum.
Aqueles robozinhos que você controlava com o celular, etc, né?
É, eu tive esse pequenininho.
Eu trouxe um BB-8 pra mim, pra uma pessoa que trabalhava comigo, e aí eu peguei uma das placas de IoT, eu fiz um software nela e eu monitorava a timeline do Twitter. Cada vez que eu pegava um tweet com a hashtag que a gente tava pedindo pro pessoal colocar, eu fazia os dois robozinhos dançar em cima de uma mesa. Então, nos intervalos do evento, a graça do stand era essa. E, pra nerdaiada, eu deixava um tablet conectado por Wi-Fi com aquela placa, mostrando o log em tempo real do que ele tava processando. Cara, o negócio bombou de um jeito que teve moleque que criou a conta do Twitter na frente da gente no stand, porque ele queria fazer o robozinho dançar pra filmar, pra mandar pra mãe e pro pai. E foi muito engraçado, assim. Então, como o Luciano falou, aquele projeto pra mim foi fazer um milagre. Não foi todo mundo que queria saber o nome do santo, mas muita gente quis saber. E aí, por conta disso, muita conversa aconteceu no evento, me perguntando como é que você fez, o que você usou, que tecnologia você implementou. Eu sentava, explicava, mostrava como é que o software tava. Então, essa capacidade de fazer um milagre pra pessoa ficar curiosa com o nome do santo é um negócio que a gente costuma precisar fazer bastante no dia a dia de DevRel.
Deixa eu fazer uma pergunta meio específica, ver se vocês acham que isso se encaixa na atividade. Recentemente, saiu o Fallout, a série, etc e tal, né, fez sucesso e tal, e a Bethesda chegou e lançou um patch de nova geração pro Fallout 4, pra galera jogar no PS5, pra galera de PC também atualizar os gráficos, etc e tal. Muita gente já dizendo que, não precisa porque a própria comunidade já fez tanto mod que os caras já mudaram tanto, e a galera tava até reclamando, ó, que agora os dois mods mais baixados são os mods que fazem downgrade do Fallout 4 pra PC pra você poder reinstalar todos os mods que quebraram. Enfim, tá uma briga entre a Bethesda e a própria comunidade de modders e tal. E a Bethesda tem uma relação de muitos anos com essa comunidade de mods, etc e tal. E aí, o que acontece? Tem há anos sendo desenvolvido um mod do Fallout que é o Fallout London. Era um inglês e ele, sei lá, durante a pandemia ele decidiu, eu queria fazer isso se Fallout fosse, sabe, na Europa, porque é sempre nos Estados Unidos e tal. E se Fallout fosse na Europa, se fosse em Londres e tal, acho que eu consigo, tô em casa mesmo, acho que eu consigo fazer um negócio. Aí o projeto foi crescendo, aí o cara começou a publicar uns devlogs, e aí foi nascendo uma comunidade inteira em volta da parada, foi tomando um escopo de virar quase que um jogo. Tipo, ele precisa do Fallout 4 instalado, ele é um mod, ele não é nada ilegal, não é nenhuma pirataria, mas ele é um mod, tipo assim, que é como se fosse realmente um novo Fallout, sabe? E a parada levou anos e tal, e aí agora, com essa divulgação desse patch aí, novo do Fallout 4, eles tiveram que atrasar todo o lançamento, que já era pra ter lançado o mod, mas eles atrasaram porque sabiam que isso ia, né, impactar o próprio trabalho deles e que eles não sabiam o que eles iam ter que... Enfim, eles falam assim, adia porque a gente não sabe se a gente lançar agora e daqui a pouco a Bethesda quebra, sabe, o nosso mod inteiro, então é melhor a gente esperar. E aí a BBC fez uma reportagem sobre isso e entrevistou o cara falando sobre a parada, e o cara tava meio que num lamento de que a Bethesda meio que ignorou eles, sabe, que nem conversou com eles, que largou eles pra lá, que, ah, não custaria nada eles falarem isso pra gente com antecedência, pra gente se preparar e etc, não falaram nada, foi um silêncio. O máximo que aconteceu da gente falar com a Bethesda foi eu falar com o community manager alguns anos atrás, etc, enfim. Aí eu fiquei até achando assim, porra, cara, beleza, tipo, a Bethesda tem uma relação com a comunidade de modders, eles sempre fizeram isso e tal, ele sempre ajudou pra caramba os jogos da Bethesda até melhorar coisas que a própria Bethesda não melhorava e tal. Mas assim, tipo, o cara decidiu fazer por conta própria a parada. Não é nada oficial, eles não são um estúdio, assim, é uma galera que é fã e etc. A empresa, teoricamente, ela não tem a obrigação de começar a compartilhar os planos, sabe, de o que a gente vai fazer, qual é o nosso calendário de lançamento, principalmente se essas paradas forem, sei lá, informações, né, de mercado que não se pode divulgar e etc, que você tem que ter NDA, que você tem que ter contrato, sei lá, alguma coisa, e tipo, você não pode chegar e achar que você pode chegar pra qualquer modder e começar a abrir informações que são sigilosas ou sensíveis, e, enfim, que pode dar merda, porque a empresa, enfim, é da Microsoft, etc e tal, hoje e tal. E eu fiquei meio achando, caraca, será que teve algum, assim, vocês, isso é, pra mim, isso parece que é diretamente uma relação de uma empresa com desenvolvedores, mas um modder é um desenvolvedor? Ou não, entendeu? Essa que é a parada. Tipo assim, o quanto eles deviam isso porque o cara era um modder e eles têm uma relação boa com a comunidade de modders? Se não, ele se propôs a fazer um jogo gigante, mas ele não é, ele é só um mod do nosso jogo e a gente, teoricamente, não pode abrir informações sensíveis com o cara. Tipo assim, o choro dele faz sentido ou não?
Caraca, você tá chateado mesmo com a Bethesda, hein, cara?
Não, eu não tô, não, de verdade. Nesse caso, eu tava até achando que ele tava sendo, tipo, parecia um overreaction dele, entendeu? Porque eu tava assim, a empresa não tem uma obrigação de, sabe, deixa eu te falar aqui quais são os nossos planos. Ou será que tem, entendeu? Tipo assim, isso cai no ramo de vocês? Se vocês estivessem enfrentando um problema parecido, seria algo que vocês poderiam dizer, ah, não, eu poderia resolver dessa forma, daquela?
Olha, primeiramente, Bethesda me contrata que eu já resolvo isso aí. Assim, não é uma obrigação, certo? Mas, considerando o número de devs que gastam dias e noites lá fazendo mod pra melhorar o gameplay, o investimento que tem, eu acho que é uma coisa legal de fazer.
Você não acha que isso seria um problema de, assim, falar sobre datas e essas coisas, manda o cara assinar um NDA e você cria uma relação com... Ou não, ah, não, o departamento não deixa, porque já tivemos, sei lá, vazamentos antes, então é melhor...
Essa é uma alternativa, tipo, escolhe, tem uma coisa que tem muito na nossa área, que a gente chama de ambassadors ou champions, que são pessoas que a gente vê que se destacam na nossa comunidade, igual a Lura, tem o Lura Stars, e essas pessoas que se destacam na nossa comunidade, a gente dá um título legal pra elas e a gente constrói esse relacionamento.
Dá uns brindes.
Dá uns brindes. Obrigada, Lura. Se você assinar uma ideia lá, a gente pode processar, é de boa. E geralmente a pessoa que faz isso pra gente é um fã.
Uhum, sim.
É uma pessoa que gosta do nosso produto, ele não vai vazar a informação.
Pois é, eu acho que é o caso, né, mas...
E tem até uma coisa, que quando você faz isso de forma estratégica, você consegue usar o poder dessa comunidade exatamente pra apoiar o lançamento ou anúncio de um produto. Então imagina que eu vou lançar um negócio daqui a 5 meses, mas é uma tecnologia tão disruptiva que vai ser difícil pras pessoas enxergarem o valor daquilo imediatamente. Então nada melhor do que eu pegar desenvolvedores de comunidade agora, assinar contrato de NDA com os caras, falar, ó, a gente vai abrir pra vocês aqui o negócio que eu vou lançar daqui a X meses. A ideia é a seguinte, na hora que esse negócio for lançado, vai todo mundo tá perdido e vocês não vão estar perdidos, vocês vão saber o que falar a respeito disso.
Ah, e eles vão evangelizar a parada, né? Isso.
Então, o caso dos mods, depende do quanto pra Bethesda tem valor essa comunidade de mod. Porque se ela tiver valor e for estratégica, eles têm que encontrar uma forma de chegar nesses caras, né? E de alguma forma compartilhar o que eles estão fazendo. É o que você falou, muito dos jogos veio por conta de feedback e de coisa que essa comunidade trouxe pra dentro. Então, ter uma estratégia pra isso, eu acredito que seja fundamental. Como eu falei lá atrás, Dev Relations, é muito difícil você encontrar o valor disso pro negócio. Pra muitas empresas, elas só enxergam o valor disso quando tem um caso negativo acontecendo.
Uhum, entendi.
E aí, normalmente, já é tarde demais. Porque você limpar reputação de relacionamento é muito mais difícil do que você construir uma a partir do zero.
E eu acho que você fez uma pergunta interessante, Alexandre, que você perguntou, pô, esse cara é visto como desenvolvedor? Eu acho que o que faz parte, se a gente, aí de novo, não querendo filosofar muito, mas filosofando um pouquinho, se a gente pensar em relação com desenvolvedores como uma cultura, que assim, não adianta eu, a Paty, o Jomar fazer o nosso plano, a nossa estratégia, se a empresa não pensa nessa aproximação para quem está usando o produto. Isso é um ponto importante, entendeu? A gente colabora com a estratégia, a gente traz as ideias, traz o plano e tal, mas tem que ser uma visão da empresa como um todo. Então, você pode pensar, você pode abstrair como desenvolvedor qualquer pessoa que vai construir alguma coisa usando a sua tecnologia, a sua API, a sua documentação, alguma coisa que você publicou, entendeu? Então, não importa se o desenvolvedor é aquela pessoa que vai estar metendo a mão no código, escrevendo um programa, escrevendo um sistema, ou alguém que vai pegar os bloquinhos que você disponibiliza, por exemplo, você pegar o Gemini do Google e criar o seu chatbot pessoal que vai começar a lhe lembrar das suas coisas do dia a dia, a sua agenda do dia, os programas que você vai gravar no seu WhatsApp. Você, na perspectiva do produto Gemini, você é um desenvolvedor também, porque você está tendo a experiência de interagir com o produto e o seu feedback falando, porra, cara, eu não sou, se fosse o seu caso, eu não sou um desenvolvedor experiente e na hora que eu mando isso daqui, eu recebo um erro que eu não faço ideia do que significa. A minha responsabilidade ou a minha função como advocate nesse momento vai ser traduzir na minha cabeça que essa sua experiência ruim, que a gente chama no Google de fricção, você está tendo uma fricção no uso do produto, é algo que a gente pode otimizar, talvez não mudando o produto, mas mudando a mensagem de erro já pode ser uma coisa mais clara para você, entendeu? Ou seja, a sua experiência vai mudar só pelo produto falar melhor com você ou responder melhor para você, entendeu?
ChatGPT, o que é um DevRel? DevRel. Não, DevRelations.
E eu tenho uma pergunta meio que relacionada com tudo isso que vocês vêm falando até agora. A gente falou muito de tecnologias, né? Até o Jomar mencionou que ele mesmo, né, foi e codou. E eu sei que o pessoal aqui realmente manja de programação, né? São pessoas dessa área de desenvolvimento. Mas a pergunta é exatamente isso, né? De ovo de galinha. Eu tenho que ser ou ter sido uma pessoa desenvolvedora para entrar na área de DevRel? Ou seja, todo DevRel ou Dev Advocate, ou seja lá que for, é uma pessoa desenvolvedora também? Ou você pode fazer o caminho contrário também?
Depende. Depende do objetivo da empresa, certo? Depende de qual área tá focando. Se a pessoa, por exemplo, é um developer advocate, que é o caso do Lu, ele tem que ser técnico, certo? Porque ele tem que saber umas coisas das secundárias do Google lá, saber como o Gemini funciona por trás dos panos, entendeu? Uma coisa mais intrínseca. Agora, uma das pessoas que pra mim é referência de DevRel no Brasil, a Andresa Rocha, ela não é. Mas o que ela faz? Ela trabalhou como tech recruiter, ela trabalhou muito tempo no mesmo meio das pessoas dev, ela sabe conversar com essas pessoas, sabe conversar tecnologia, certo? Mas ela nunca programou. Então, depende aí qual que é o objetivo da empresa. Ela trabalha mais nessa parte direta com a comunidade, certo? Trabalhei como programadora por 6 meses e já entrei nessa área de DevRel. Então, eu sempre brinco assim, que pra você entrar em DevRel, você tem que entender os memes de programador. Se você tiver numa rodinha de conversa, você tem que saber dar risada, né? Se alguém mandar, nossa, ele fez depois na sexta. Se você não sabe porque isso é engraçado, então talvez você não deva entrar em DevRel agora.
Eu não sou desenvolvedor, mas eu entendi. Então, é engraçado.
Porque você não é dev, só que você tá na bolha, Fabrício. Então você poderia entender DevRel já, entendeu?
Exato. E depende também bastante do nível da tecnologia que você vai trabalhar. Tem muita tecnologia que a comunicação e o próprio design da tecnologia foi feito para atingir um público muito grande de muitos desenvolvedores. Então, normalmente, isso é algo mais tranquilo de você lidar no dia a dia. Agora, quando você pega a tecnologia que é mais baixo nível ou tecnologia mais complexa, acaba sendo importante de ter o background de desenvolvimento, porque senão você vira o famoso desenvolvedor de palco. E isso é complicado, porque o cara que tá lá na plateia, ele te faz 2 perguntas, você não sabe responder, você enrola, então ele talvez até goste da tecnologia, mas por conta da postura da empresa de colocar um desenvolvedor de palco pra falar dela, será que dá pra acreditar mesmo? Então acho que quebra muito essa relação de confiança. Eu, quando fui casar, fui fazer curso de noivos, que é obrigado na Igreja Católica, chegou lá, quem foi dar o curso de noivos foi um padre, velho. Porra, o que, que um padre entende de casamento, cara?
Ah, sim, é, o Azaghal falou a mesma coisa quando ele fez o dele.
Você entendeu? Então, assim, o cara passou as mensagens que ele tinha que passar, ele falou tudo lá certinho, só que, velho, era um padre, o que, que um padre entende de estar casado, entendeu? Então, por mais que ele se esforçasse, você fica com aquela coisa atrás da orelha, né? Então, assim, pra minha profissão, ter trabalhado com mais de 10 anos como desenvolvedor, fez uma diferença gigantesca, porque eu sei o peso que é carregar o piano, entendeu? Eu sei o peso que é ter prazo, ter gente pressionando em cima, ter coisa de tecnologia que não tá funcionando. Então, todo bom bombeiro tem que ter sido incendiário um dia, né? Então, para as tecnologias que eu trabalhei nos últimos anos, foi fundamental para mim ter background e ter experiência em desenvolvimento.
Legal.
É, aí, talvez, Alexandre, a gente volta pro exemplo que você deu do camarada lá do mod de Fallout. Imagina assim, imagina que você é essa pessoa, e assim, uma das alegorias que eu gosto, assim, é a gente abstrair um pouco e tirar do papo técnico, não falar exatamente de biblioteca e diversão e tentar entender a engenhoca do que tá acontecendo, entendeu? Imagina que você é essa pessoa frustrada, que já teve esse trabalho danado, teve essa ideia bacana, e você me encontra numa conferência de games, por exemplo, e você descobre que eu sou o developer advocate do Fallout. A expectativa que você vem já é uma expectativa super alta de partir do princípio, pô, eu que não trabalho nessa empresa, eu manjo o jogo dessa forma e eu desenvolvo o jogo dessa forma, o que eu espero dessa pessoa que tem o crachá da empresa é que ele entenda ao menos o cenário e o linguajar que eu tô usando, entendeu? Então, na hora que você me aborda e você me faz uma pergunta super específica, ó, tô desenvolvendo isso aqui, não tá funcionando, ou saiu esse update, quebrou, parou de funcionar, o que que eu faço? E eu te venho com uma resposta de falando de roadmap, não, vamos esperar sair a versão que vai sair na conferência tal no final do ano, e não te dou nenhuma direção, eu já vou te frustrar e volta lá pro ponto da empatia, entendeu? Porque eu não vou estar me colocando no seu lugar de desenvolvedor do meu produto, entendeu? Então, como a Paty falou, dependendo do chapéu que você tem dentro de DevRel, então, por exemplo, a minha responsabilidade dentro do Google é dos produtos que eu sou responsável, eu tenho que ter uma visão de alguém que implementa esse produto na sua loja, no seu comércio virtual, no seu jogo, que é pra gente poder falar na mesma língua, entendeu? Não é você que tem que fazer um esforço pra fazer eu entender o seu problema. Eu que tenho que me virar pra me colocar no seu sapato e a gente seguir a conversa da forma mais fluida possível, como se a gente trabalhasse junto, entendeu?
É, faz sentido.
Tem uma pegada cultural que eu acho que é importante, o Luciano falou e eu lembrei. Essa história de falar de roadmap, Luciano, nos Estados Unidos é muito comum você encontrar um desenvolvedor no evento, ele te pergunta alguma coisa, eu já vi isso acontecer, gringo fala, não, isso aí não é suportado pela empresa. E acabou a conversa. Faz isso aqui na América Latina pra você ver o que acontece. O trabalho que a gente que trabalha em multinacional tem, que é complicado, é que você não pode se comunicar aqui da mesma forma que você se comunica na Europa ou nos Estados Unidos. Então, aqui eu costumo dizer assim, a pessoa acredita no developer relation primeiro e na empresa depois. Então, existe essa relação de confiança que é quase pessoal. Então, muitas vezes, você não pode se comportar da mesma forma que lá fora. E você não pode executar o programa, por exemplo, de engajamento com o desenvolvedor que eles estão fazendo lá fora sem ajustar. Então, essa questão de empatia e de comunicação aqui, ela é super complicada, né? Pra quem tá de fora olhar. E todas as empresas multinacionais que eu conheci que tentaram fazer dev relations no Brasil sem ter alguém daqui e na América Latina, não deu certo. Porque é gringo dando resposta atravessada pra latina.
Esse tipo de relação tem que ser muito localizada, né? Não tem como escapar disso.
Até pra valor, assim, evento, por exemplo, né? Anos atrás lá, o pessoal fazia evento, ah, vamos mandar notebook pra sortear, vamos mandar isso, vamos mandar aquilo, porque no mundo inteiro funcionava, né? Quando eu fui fazer o evento no Brasil, eu falei, olha, na boa, não vou dar prêmio pra ninguém, pego o valor desse prêmio, o que eu puder comprar e dar pra todo mundo que vem no evento, eu vou. Não, mas é porque tem que ter competição, que tem que ter isso. Eu falei, não, isso não vai ter valor pra gente aqui.
Uhum.
E o pessoal insistiu, eu chamei uma advogada da empresa aqui no Brasil pra fazer uma reunião com quem tava insistindo. A reunião durou exatamente 4 minutos. A advogada falou, primeiro de tudo, se vocês forem mandar equipamento pra cá, já sabem de antemão que com imposto, com isso, com aquilo, com aquele outro, é 250% o valor. Segundo, se o que vocês vão querer fazer de competição parece que é um sorteio, isso tem que passar por uma aprovação de regras de uma instituição que é Caixa Econômica Federal. E se isso não for feito, a empresa pode ser multada nisso, naquilo, naquele outro. Então, por esses dois motivos, eu estou dizendo que isso não vai ser feito no Brasil. Alguma dúvida? Aí o cara que tava do outro lado, ele só me mandou por texto. Nossa, que grossa. Eu falei, porra, eu tô há um mês te explicando isso com a maior suavidade do mundo e você achando que eu tô enrolando. Então, tem até esses detalhes pequenos, né? Do que a gente vai entregar na mão do desenvolvedor. Então, muito desenvolvedor fala, Jomar, me dá uma GPU da NVIDIA. Cara, você vai pôr aonde essa GPU? Imagina que eu te dou uma GPU, uma H100, você vai pôr onde? Você tem servidor pra pôr isso?
O cara vai querer minerar Bitcoin, rapaz.
Pois é muito mais fácil eu te dar crédito de cloud, crédito do Google, crédito da AWS pra você usar a GPU lá, que em 10 minutos você tá rodando, do que necessariamente te doar um hardware. Isso pra nossa realidade latino-americana.
É, sim, então o aprendizado que eu tive agora, aí, Alexandre, é que se eu tiver um servidor, é só pedir uma H100 que o Jomar me dá, hein? Aí sim.
Não, aconteceu muito. Essa história do pessoal não ter noção com hardware é muito engraçado. Assim, ó, no passado, eu vi a universidade pedindo, na época da Intel, processador ferrado e tal. E até a gente explicar pro cara que ia custar caro ele ter um... Onde você vai ligar esse servidor? O laboratório dele não tinha capacidade elétrica de ter um servidor ligado lá, né? Na NVIDIA, eu já peguei 2, 3 casos bizarros desse. De gente querer comprar hardware e até gente pedindo de doação e tal. E fica insistindo, né? Ah, tá bom. Vamos imaginar que a hipótese que a gente faz a doação. Onde você vai colocar esse treco? Não, tá aqui, ó, aqui na mesa, aqui do lado, tem uma tomada. Cara, não é assim.
Uhum.
É complicado. Então, ter esse feeling de como traduzir a comunicação, respeitando as questões de cultura da gente aqui, é o grande desafio. E é o que eu falo pra todo mundo. Ah, por que você não vai pra fora fazer uma carreira lá, Jomar? Porque o meu diferencial é conhecer isso. É conhecer a cultura da América Latina, é falar a linguagem das pessoas, é conhecer a cultura de cada um dos países, saber exatamente como é que você trata com comunidade em cada lugar desse. E por incrível que pareça, é super diferente de país para país. Não é um one size fits all, assim. Então, a gente ainda tem esse desafio maior aqui, né? Que é o desafio da cultura e de dosar essas mensagens de acordo com o público.
ChatGPT, o que é um DevRel? DevRel. Não, DevRelations.
Eu tenho uma pergunta aí pra Paty. Olha só, quebrando o protocolo do seu podcast aí, cara.
Imagina, não tem protocolo nenhum aqui.
Eu tenho uma curiosidade, pensando em todos esses desafios de satisfação de quem tá usando o produto, como que a gente faz uma estratégia para popularizar, simplificar, como que ela aborda nessas experiências que ela tem com empresas que quem usa, assim, os usuários, quem consome o serviço, são pessoas que não necessariamente veem a empresa como uma empresa de tecnologia. Se a gente pensar uma empresa de telefonia, um banco digital, quem tá passando o cartão lá para comprar uma coquinha de 600 e um pão com manteiga não quer saber se é uma empresa de tecnologia de ponta, uma fintech, vê como um banco, né? Então, como é que você trabalha essa camada mais aí, Paty?
Olha, é uma ótima pergunta. Eu tô atuando com 2 empresas similares nisso. O Nubank, ele não é visto como empresa de tecnologia, mas na bolha dev é. As pessoas que são dev querem trabalhar no Nubank. A Vivo, que é um lugar que eu tô atuando nesse momento, eles não estão nessa, não são vistos pela bolha dev como empresa de tecnologia, mas eles querem chegar lá, entendeu? Então, é todo um trabalho de entender que as pessoas, começando com as pessoas internas, vejam quão importante que é a tecnologia internamente. Gente, falando de Nubank, como que o app chega no seu telefone? É o banco que não tem, ATM, mano. Você não saca dinheiro em lugar nenhum. O banco é inteiramente na web. Então, ele depende fortemente dessa pegada de pessoas que programam ele. Inclusive, a parte que eu atuo no Nubank é uma parte de... Eu trabalho com a parte de employee branding, que é conectar o Nubank com as comunidades dev, certo? Pra que quando abrir vaga no Nubank, só a nata dos tops, dos melhores devs apliquem pra lá, entendeu? É tornar essa marca atrativa para a equipe de tecnologia. Se você vai num evento tech, conversa com as pessoas da área, você fala, acho que nas empresas do Brasil, o Nubank é a segunda mais exigida de trabalhar. Pra quem tá fora, é um problema um pouco maior, né? É mais tempo pra aprender. Mas o trabalho começa dentro. O trabalho começa essa evangelização, deixar claro, somos uma empresa de tech. Nubank é um ótimo caso nisso. Na Vivo a gente tá implantando ainda. E vai daquilo que a gente falou lá no começo, que DevRel tem vários objetivos. No Nubank, o objetivo é o quê? É atrair talento. Eu trabalho com essa parte. E na Vivo, é outra coisa. É a satisfação dos devs que trabalham lá. Garantir, não é vender pra fora, não é querer que pessoa, que nem a Google, não é querer que os devs usem o Gemini. A gente quer que os devs que trabalham na Vivo, que constroem a plataforma, que fazem a Vivo rodar, e sejam felizes pra ser produtivo, pra não querer trocar de empresa, pra fazer o melhor código possível. Então, é um outro approach, certo? Que a gente chama de Developer Plus. Quando a empresa é uma empresa que, tipo, vende uma coisa pra dev, a gente chama de Developer First, certo? Porque o cliente lá é o dev. Agora, quando ela não é, o foco não é o dev, mas a gente precisa que os devs sejam felizes, a gente chama de Developer Plus. Então, esses são uns approaches, uns desafios um pouco mais complexos, mas é bem legal porque você trabalha mais diretamente com as comunidades de devs, sabe? Tipo, você quer que eles sejam felizes. Olha que linda.
Bonito. Esse é o mundo ideal, gente. Os devs felizes. O dev feliz, ele muda tudo.
Tem pesquisa que mostra a diferença que faz um dev feliz de um dev que só tá lá.
Exato. Isso é uma... A economia mundial depende dessa felicidade.
E é interessante interessante, Alexandre, porque com a popularização ou com mais pessoas conhecendo essa abordagem de relacionamento com o desenvolvedor, relacionamento com o usuário do produto, a gente consegue perceber que outras áreas, não necessariamente de tecnologia aplicada, como a área de experiência de cliente, um pouquinho da área de marketing, está começando a absorver um pouco dessas ideias, ou não necessariamente que a gente tenha criado as ideias, mas a forma que a gente aplica as ideias, e está levando esse tipo de experiência para outro lugar. Por exemplo, no final do ano passado, o Papai Noel me deu uma daquelas mesas que tem motorzinho que sobe e desce pra gente trabalhar de pé ou sentado e tudo mais, entendeu?
Ah, você é desses, olha aí.
Eu sou desses. E uma coisa que eu achei uma sacada genial é que da empresa que eu comprei, além de ter aquele manual em A3, que tem um monte de desenhinho, que normalmente você segue a sequência e não dá certo.
Você tá falando da empresa da qual você comprou a mesa, isso?
Isso. Ah, tá. Mas além desse papelzinho mais tradicional, eles tiveram uma sacada de ter um QR Code que ia direto para um vídeo no YouTube com passo a passo de montagem da mesa e um saque de WhatsApp. Então, já foi uma forma diferente tanto de você... Por exemplo, se o meu pai comprasse essa mesa, ele não ia nem ligar pro QR Code, pro WhatsApp. Sim. Ele ia pro papelzinho tradicional lá que você vai fazendo um check para cada desenhinho para você saber que você passou da fase. Mas para mim foi sensacional. Eu abri no monitor o videozinho dos caras, ficou dando pause para seguir a montagem passo a passo e, putz, pra mim foi a melhor experiência de montagem de mesa da vida, assim, entendeu? Então isso tudo é parte, aí a gente já tá falando de uma fronteira aí de intersecção, né, de experiência do usuário, UX e relação com clientes e com desenvolvedores, mas eu acho que é um caminho legal, entendeu? Você tentar simplificar a forma que alguém vai abrir a sua caixinha e começar a usar, eu acho que é um caminho sensacional, entendeu?
Tem uma questão que você falou aí do Dev Feliz, né? Quando eu vou falar de Dev Relations pra um público de marketing, eu gosto de deixar as pessoas assustadas, né? E aí eu conto uma verdade, eu falo, ó, ninguém fala isso que eu vou falar agora pra vocês, tá? Mas desenvolvedor, quando ele ama uma tecnologia, por mais que ela seja uma bosta, ele vai lutar com unhas e dentes pra defender a aplicação dela em tudo que ele for fazer.
Sim.
E ele vai tentar convencer todo mundo que tá em volta disso. Quando um desenvolvedor odeia uma tecnologia, a mesma coisa acontece, ela pode ser a melhor do mundo. Então o que eu aviso é o seguinte pra todo mundo, não adianta o C-level da sua empresa ficar fazendo reunião bonita com o C-level da outra empresa, se na hora que chegar lá no chão de meter a mão no código, você não tiver um cara pra levantar e falar assim, opa, eu conheço isso aí, eu posso ajudar a testar, a desenvolver, sim, a fazer uma POC. Você entendeu? Porque se você tiver, do contrário, um detrator lá embaixo, cara, ele vai fazer o que ele puder pra provar que aquilo é errado e não serve pra eles. Então, no final do dia, né, o que eu brinco é que o nosso trabalho é conseguir fazer que tenha, dentro das empresas, esse cara que, quando escutar falar na tecnologia, levanta a mão e fala, opa, eu posso ajudar nisso aí porque eu conheço. Esse que é o truque, é ter o dev feliz trabalhando com a tua tecnologia, porque daí o resto é história.
E eu tenho um testemunho aqui pra contar, igreja. Eu vi isso acontecer com o nosso querido Alexandre Botelho, que trabalha com a gente hoje na tecnologia do Jovem Nerd. Quer dizer, na verdade, ele voltou a trabalhar com a gente, porque anos atrás, quando o Jovem Nerd era pequenininho, ficava dentro do IG, ele trabalhava no IG, e ele era o dev lá que comprou, fazia suporte pra gente, pros nossos servidores, enfim, a gente vivia aquela época de pré-nuvem, onde, sabe, o servidor abria o bico quando não tinha acesso, essas coisas e tal, né? E aí ele falou assim, galera, o site de vocês vive caindo porque esse processo aqui, ele falou um monte de coisa que eu não entendia, mas tinha, eu lembro de Apache, eu lembro de .NET, eu lembro de coisas que eram problemáticas, que não estavam funcionando bem no Jovem Nerd, que eu programei, tipo assim, aprendi PHP em 26 dias de férias e implementei, ou seja, eu tinha feito o site todo errado. Pelo menos ele não conversava direito com os servidores lá do IG. E ele falou assim, olha, a solução pro Jovem Nerd é botar o site rodando em Nginx. Eu falei, o que significa isso? Isso é bom? Ele falou assim, então, o problema é que aqui no IG eles falaram que a gente não dá suporte a Nginx. Eu falei, puta, cara, e aí? E aí, foda-se, eu vou implementar e vou mandar eles darem suporte. E aí ele fez, cara, ele consertou o site, eles passaram a dar suporte. Aí eu tô corroborando com essa parada. Quando o dev compra a tecnologia, quando ele compra o barulho, ele muda tudo, cara. Dev feliz. E aí,
é isso aí.
E aí o Alex ficou anos trabalhando fora e aí agora a gente pegou ele de volta, tá dentro da equipe de novo.
Por isso que o engajamento de marketing tradicional, engajamento de vendas, de negócios, etc., ele é importante porque ele vai mostrar um milagre pro nível executivo da empresa.
Aqui está o milagre, exatamente.
Aqui está o milagre. Agora, na hora de fazer aquilo acontecer, precisa de um santo. Então, se a gente não tiver um santo lá dentro, não vai. É simples assim.
bem, Fabrício, o que que temos vindo por aí? O que que temos, Alura?
Tem coisa que nunca teve antes.
Ah, ó, cara, isso é difícil na Alura.
É, exatamente.
O que que nunca teve na Alura? Isso é uma maluquice.
O pessoal fala, tá morrendo quem nunca morreu antes. Esse aqui a gente tá tendo evento que nunca teve antes. A imersão de inteligência artificial da Alura e do Google.
Olha só, alguém vai ganhar acesso antecipado ao Gemini. Não, já ganhou, na verdade, né? Você tá cheio de esquema.
Já, tá aberto pra todo mundo. Inclusive, tá aberto pra você, Alexandre.
Luciano, porra, cara, vamos conversar aí, me ajuda aí, cara. Quer que eu seja beta tester? Eu posso ser.
Pô, vamos nessa, eu topo, hein? Vamos brincar com os RPGzinhos aí, com o Gemini.
Ah, não, eu tô também, né, tipo, super imerso em tudo que tá rolando. Muito impressionado. Todo, né, eu e o Fabrício, a gente fica, cada vídeo, cada tweet, a gente fica mandando um pro outro. Tipo assim, olha isso agora, caralho!
É muito bom. E eu recomendo, inclusive, que você se inscreva, Alexandre, na imersão de IA. As inscrições estão abertas.
Uhum.
Só agora, até o dia 5. As aulas já vão começar no dia 6, agora de maio mesmo. E é isso. A gente se juntou com o Google para explicar desde o básico. Então, você pode mandar para sua irmã, para o seu sobrinho, para sua mãe, que a gente vai explicar para aquela pessoa interessada, né? Desde o básico, né, Luciano? A gente fez 5 aulas totalmente gratuitas, começando ali de o que é uma IA, como usar a parte mais básica da plataforma do Gemini, que é a inteligência artificial do Google. E aí depois a gente passa por engenharia de prompt, a gente passa pelo Google AI Studio, que é uma plataforma que já está disponível, você já pode abrir e ir lá, usar você também, Alexandre, pode abrir.
Porra, eu tô entrando agora. Google AI Studio?
AIstudio.google.com e lá dentro dá para usar o Gemini 1.5 Pro, que é o melhor modelo atualmente do Google, né, o mais refinado, mais robusto.
Olha, make AI helpful for everyone. E aí, qual é essa parada? E é uma versão soft do Gemini pra gente ter um pouco de contato?
Não, é literalmente o mesmo modelo que, assim, uma empresa vai usar para implementar uma solução, um chatbot, um classificador de documento, que você pode começar a interagir via uma interface de chat, ou enviando vídeo e fazendo perguntas sobre esse vídeo. Eu fiz uma brincadeira com os camaradas no final de semana, Alexandre, que a gente pegou uma daqueles quadros de fan art que junta personagens de vários universos diferentes, sabe?
Sei.
Tipo, super-herói da Marvel, da DC, galera dos Simpsons e tal. E a gente enviou essa foto, depois eu compartilho a foto com você, se você quiser fazer o mesmo teste. E a gente pediu pro Gemini listar quais são as referências que estão presentes naquela imagem. E ele listou os personagens que é do desenho tal, o personagem que é do filme tal.
Caraca!
Então é esse tipo de interação, esse tipo de teste que você não precisa ser um desenvolvedor experiente pra fazer, entendeu?
Certo. Mas assim, ele como ferramenta é um assistente, uma ferramenta de consulta, etc. Tipo, é como a Microsoft tá colocando lá no Copilot dela essas coisas. Ele já tá nesse estado ou ele ainda tá abrindo essas features aos pouquinhos, assim, em camadas?
Sim, é que acaba que a visão que a gente tem do Gemini é que o Gemini é um ecossistema.
Uhum.
Então, quando você entra no gemini.google.com, você tá entrando numa interação via conversa, uma interação de chat com o modelo.
Ok.
Quando você entra no aistudio.google.com, você já tá entrando numa outra interface que é mais orientada para quem quer dar o próximo passo como desenvolvedor. Você começa a fazer experimentação direta via a tela, mas você tem um botãozinho lá que vai exportar o código para você. Então você começa a construir algo usando o Gemini.
Caraca.
E dentro desse ecossistema, você tem o Gemini para lhe ajudar a escrever e-mail, você tem o Gemini para ajudar a interpretar documento seu dentro do Drive, você tem o Gemini para você usar no seu editor de código para sugerir código. Então, assim, acaba sendo nessa visão de ecossistema, o seu perfil de usuário e o uso que você tem, se você trabalha com comunicação, se você trabalha com marketing, se você é dev, você vai ter uma abordagem do Gemini para lhe ajudar, entendeu?
Olha aí!
E lá dentro você consegue escolher se você usa o Gemini 1.0 Pro, 1.5 Pro, e dá para fazer várias coisas, e a gente vai ensinar isso na terceira aula, como usar, como mexer em todos os parâmetros que tem lá dentro. E aí na aula 4 e na aula 5 já vai ser mais parte de código, mas antes a gente vai ter uma live lá ensinando Python do zero, assim, fazer um aulão realmente de Python. E nessas aulas 4 e 5 você vai aprender a criar o seu próprio chatbot usando o Gemini do Google. É uma imersão muito bacana, então eu tô lá, o Luciano Martins tá lá também comigo, ele foi um dos instrutores, o Paulo Silveira e a professora Ana Raquel da FIAP, nós quatro lá em 5 aulas, 5 dias de aulas gratuitas. O link vai estar aqui, né, pra você se inscrever, ou pode ir lá em alura.com.br/imersão-IA, também tá aberto, como eu falei, né, as inscrições até dia 5, e as aulas já começam agora no dia 6, segunda-feira.
Lembrando que as imersões da Alura, elas são sempre cursos totalmente gratuitas, você só se cadastra, né? Você tem que se inscrever e não tem nenhuma... É o no strings attached, né? não tem nenhum porém, mas você é obrigado a comprar isso, aquilo, etc. É uma forma da Alura se conectar, né, com as pessoas que estão entrando no mercado, que estão interessadas.
Uma comunidade de devs, né? A gente falou muito de comunidade.
Eu acho que é uma parada muito maneira que a Alura faz, porque ela, primeiro, ela tá obviamente mostrando, né, como eles sabem ensinar, etc. Você tá tendo esse primeiro contato, é gratuito, etc. E, cara, o valor, você vai trazer sempre algo de valor, você vai aprender coisas novas, etc. Não tem nada que, depende disso, não tem isso, né? Se você quiser, depois você vai e se inscreve na Alura, etc. A gente fala todo mês sobre isso, mas não perca essa imersão dev. E no caso de AI, você está falando que vocês vão entrar bem no beabá mesmo, para quem nunca ouviu falar, para quem quer entender mais, tipo assim, não é para programador, é para todo mundo, né?
É, finalmente a minha mãe vai entender o que eu faço, Alexandre.
É aquele tipo de conhecimento que finalmente vão entender o que eu faço, as coisas. Muito bom.
É isso aí.
Muito bom. Então tem link aí no post para você se inscrever. Não se esqueça, você tem que se inscrever e até o dia...
Até o dia 5, porque as aulas já começam no dia 6 e não tem choro nem vela.
Exato. É isso, galera. Aproveita a imersão da Alura, cara, com Google de AI do zero para todo mundo. Pro papai, pra mamãe, pra tia Cocota, quem quer entender mais de AI. Se você acha que isso vai afetar o seu mercado de trabalho, a sua empresa, etc., você tem pouca noção, esse é o lugar para você ter um primeiro contato excelente com profissionais excelentes.
E também, se você quiser já assinar agora, já começar a estudar, porque já tem cursos dessas coisas todas dentro da própria Alura, cursos e formações, você pode se inscrever aqui com um desconto, né, do nosso Nerdtech, Alexandre.
Aproveita, se você já tá, eu já sei o beabá, eu quero me aprofundar mais, você entra lá, você tem 15% na sua inscrição com o cupom NERD15. É só você entrar, tem link aí no post, alura.com.br, entra lá, na hora que for fazer a assinatura, você coloca NERD15 no cupom quinzão, 15% de desconto. Não faz assinatura sem colocar esses 15% de desconto, que a Alura quer que você peça o desconto. Não perca, gente, até dia 5, imersão AI, Alura e Google, muito bom, de graça. Tem link aí no post.
Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.